Doutor Fernando Maluf, diretor do Centro Oncológico Antônio Hermílio de Moraes, em São Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui nessa entrevista à Rádio ONU. Doutor Maluf.
Prazer falar com vocês.
Doutor Maluf, a Agência Internacional para Pesquisa sobre o Câncer, ela lançou, nesta segunda-feira, o Relatório Mundial do Câncer. Entre outras coisas, ela alerta que são necessárias medidas de prevenção no combate ao câncer. E ela disse que essa batalha contra a doença não vai ser vencida apenas com os tratamentos normais. Como é que estão os trabalhos de combate ao câncer no Brasil?
Os trabalhos no país, no mundo inteiro, de combate ao câncer são relativamente parecidos em termos das áreas a serem combatidas, vamos dizer assim. No nosso meio, especificamente no nosso país, nós temos campanhas preventivas para tentar orientar e inibir hábitos que levam ao câncer. O principal hábito que leva ao câncer é o tabagismo. Então, talvez das campanhas nacionais, essa seja uma das campanhas mais meritosas, no sentido de que existe um esclarecimento mais aberto, mais sólido nos últimos anos em relação aos males do tabaco, não só em relação a ser um promotor de câncer, mas ser um promotor de outras doenças que podem ser igualmente graves também, como doenças cardíacas, doenças cerebrais, doenças pulmonares. Um outro ponto importante no nosso meio é o combate à obesidade. Nesse sentido, a minha impressão é que nós não temos campanhas que orientam a população de um jeito tão direto, tão aberto, tão claro quanto as campanhas contra o tabagismo. A gente sabe que a obesidade é responsável por 30% das neoplasias no mundo, dos tumores, e vários países já se deram conta disso e fazem campanhas agressivas, como as orientações dietéticas, como também o desestímulo àquelas comidas de maior risco, como, por exemplo, as comidas que têm alto teor calórico, alto teor gorduroso, alto teor de carne vermelha ou condimentados. Então, esses são dois pontos importantes. Um terceiro ponto não é a orientação per se, mas são medidas, que eu diria, terapêuticas, são as vacinações. A gente sabe, por exemplo, que as vacinas contra alguns vírus, protegem do desenvolvimento de algum tumor. Por exemplo, o câncer de útero, a vacina do HPV, que esse ano vai ser liberado pelo governo como de uso compulsório para a população, mas existem outras campanhas de vacinação que nós não temos ainda essas medidas tão amplamente uniformes no país, como, por exemplo, a campanha contra a hepatite B, que é responsável em grande parte pelo câncer de fígado. Então, esse é um outro ponto bastante importante que não é, na minha opinião, ainda uniformemente endereçado para o nosso país e é uma causa de câncer importante. Existem outras campanhas que são feitas contra o alcoolismo, que, na nossa opinião, existem, talvez não sejam tão eficazes, lembrando que o álcool também é responsável por um percentual razoável dos tumores do corpo humano. E aí vem outros fatores, como, por exemplo, a poluição, que esse é mais difícil de você combater, que também é relacionado com vários tumores, como, por exemplo, o câncer de pulmão. Ou seja, várias campanhas têm sido feitas no país em termos de prevenção. O que é prevenção? É você encontrar um indivíduo saudável e evitar que ele tenha um tumor. Mas essas campanhas ainda, talvez a que tenha mais sucesso, pelo menos nos dias de hoje, no país, é a campanha antitabágica. E existem os programas de rastreamento. Rastreamento são programas para você diagnosticar o tumor precoce. E no país, o que a gente percebe é que as campanhas de rastreamento são desenvolvidas para alguns tumores, mas para outros nem tanto. Os problemas mais envolvidos talvez sejam os tumores de câncer de colo, de útero e de mama, mas que ainda também não abrange o país como todo de modo uniforme. E a prevenção do câncer de próstata, o rastreamento, ainda é uma área no país que ainda tem um chão muito grande para ser desenvolvida.
Dr. Maluf, em 2012, segundo a OMS, foram registrados 14 milhões de novos casos de câncer no mundo inteiro. E a própria Organização Mundial da Saúde calcula que até 2030 esse número deve pular para 22 milhões. Agora, o número de mortes também deve aumentar. Deve passar dos 8,2 milhões atuais para 13 milhões por ano durante esse mesmo período. A tendência de alta, tanto no mundo agora como está sendo visto, se repete no Brasil, Dr. Maluf?
Se repete. Eu acho que nós temos dois mundos oncológicos, o mundo dos países desenvolvidos e o mundo dos países subdesenvolvidos, excetuando, obviamente, as pessoas que estão no país subdesenvolvido e que têm grandes privilégios. Mas como essas pessoas não são a maioria, são a minoria, então nós vamos falar da maioria da população dos países subdesenvolvidos, e o país está dentro desses países subdesenvolvidos. Então, no nosso meio, Brasil, o que acontece em relação a, por exemplo, Estados Unidos e Europa, é que o diagnóstico da doença geralmente é feito em fases muito mais avançadas, porque os problemas de rastreamento não são tão bons quanto em outros países. Então, aí você já, infelizmente, diagnostica tumores com menor taxa de cura. Número um. Número dois, como eu falei, as campanhas de vacinação não são tão uniformes ao longo do país inteiro. Então, você aumenta casos de câncer relacionados aos vírus, como, por exemplo, os casos de câncer de colo de útero e de fígado. Número três, pacientes em países subdesenvolvidos fumam mais e bebem mais. Então, você aumenta a incidência de tumores que são gerados por esses dois hábitos. O fato é que, como você acaba, então, promovendo ou encontrando tumores maiores e não inibindo eles de forma importante, você vai ter uma dificuldade muito grande de diminuir mortalidade, particularmente nos países que não são países do primeiro mundo. Então, infelizmente, a taxa de mortalidade nesses países, com o aumento dos casos de câncer, tende a aumentar proporcionadamente, até porque os tratamentos mais sofisticados, muitas vezes, não são feitos nesses países subdesenvolvidos e sim são primariamente dirigidos ou têm condição de ser feito nos países mais abastados.
Agora, Dr. Maluf, como o senhor bem citou, em alguns países o tratamento às vezes é difícil, o acesso é difícil. O presidente do Conselho Internacional de Controle de Narcóticos, ele citou a importância da disponibilidade e do uso racional dos narcóticos para ajudar a aliviar a dor e o sofrimento dos pacientes. Como é que o senhor vê isso?
Então, o narcótico, quando bem indicado, no caso do controlador, ou mesmo medicações como a maconha, quando bem indicadas, por exemplo, para combate de náusea e vômito, aumento do apetite, eles têm seu lugar claramente estabelecido no tratamento dos pacientes oncológicos. Então, nós médicos que lidamos com essa área, entendemos que essas medicações fazem parte do rol das medicações usuais, como, por exemplo, um antibiótico, um quimioterápico ou outras medicações usadas no tratamento dos pacientes.
Bom, Dr. Maluf, então a solução, ou pelo menos uma forma de você combater a doença, seria realmente o diagnóstico precoce?
Exato. Eu acho que tem duas soluções que seriam de incrível sucesso e de sucesso populacional, quer dizer, não individual. A primeira seria prevenções primárias mais específicas, ou seja, combate mais efetivo ao cigarro, ao álcool em uso discriminado, à obesidade e às vacinações da população contra vírus que causam câncer. Esse é o primeiro ponto. O segundo é rastreamento para encontrar tumores pequenos e que são altamente curáveis. Então, programas mais bem direcionados para o câncer de colo de útero, câncer de mama, para o câncer de próstata e para o câncer de pulmão e para o câncer de intestino, que são, desses tumores, os tumores mais frequentes que afligem os pacientes.
Dr. Fernando Maluf, diretor do Centro Oncológico Antônio Hermílio de Moraes, em São Paulo, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU.
Muito obrigado, prazer falar com você e seus ouvintes.